Quero convidar agora todo mundo para o nosso bate-papo de hoje, né? Hoje a gente conversa sobre uma pesquisa, gente, que identificou a presença de plástico no estômago e também intestino de 6 espécies de peixes que são muito apreciadas no Amazonas. Esse estudo foi desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, lá em Tefé, e recebeu o apoio da Fundação Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, tá? Então a gente conversa agora sobre essa pesquisa com a coordenadora e mestra em zoologia, Carolina Gomes Sarmento, ela que é pesquisadora associada ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e está ao vivo conosco para bater esse papo, né? Doutora Carolina, seja bem-vinda aqui ao Tarde Nacional, tudo bem com você?
Oi, Juliana, boa tarde. Tudo bem por aqui?
Tudo jóia.
Pelo convite.
A gente que agradece, ainda mais para falar de um assunto que é do interesse, né, de interesse geral, mas principalmente de muita gente que está nos acompanhando no estado do Amazonas. Eu queria que você contasse para a gente, primeiro, em que região que foi feito, né, da onde que esses peixes que foram analisados, onde que eles vivem, enfim, que região se baseia esse estudo?
Bem, Juliana, vou falar um pouquinho. A gente fez esse estudo com peixes da região do Médio Solimões, mais precisamente ali nas proximidades da cidade de Tefé.
Uhum.
E esses peixes, eles eram comprados de pescadores que também abastecem o mercado municipal de Tefé.
Uhum.
Então, a gente não tem a localização exata de onde os peixes vieram, mas a gente sabe que é ali algo em torno da cidade de Tefé.
Uhum. E nessa região, a atividade da pesca artesanal é muito forte, né, Carolina?
Sim, ela tem um papel muito importante na vida de muitas famílias, né? Porque além de ser uma atividade de alimentação, é também fonte de renda, né? De muitos. Muitas famílias têm a pesca como a sua principal atividade econômica.
Uhum. E aí, então, vocês analisaram 6 espécies diferentes, né? Que espécies foram essas?
Isso. Nós escolhemos algumas espécies que são bastante consumidas pela população, né? Que é o tambaqui, a aruanã, o jaraqui, a sardinha, o pacu e... Estou esquecendo de um.
O tucunaré.
Isso.
Então, assim, dessas 6 espécies analisadas, o que que vocês encontraram, então, Carolina? Qual foi, assim, o achado do estudo nesse sentido, né? De que tipo de materiais vocês encontraram no interior desses peixes e em que proporção também?
Deixa eu ver, vou falar um pouquinho da quantidade primeiro,
tá,
né?
Uhum.
Um pouquinho dos métodos.
Tá.
Nós olhamos o estômago e o intestino, o famoso bucho, né, de 336 peixes.
Uhum.
E desses peixes, em 25 deles, nós encontramos 34 partículas. Falando em números, né?
Uhum.
Isso, comparado com outros estudos que já foram realizados, né, que eu não posso deixar de citar, que a gente tem alguns estudos sendo realizados em outras regiões da Amazônia, como regiões de riacho e regiões de estuário lá no estado do Pará, mais próximo da foz do Rio Amazonas, né? E esses estudos que foram realizados lá encontraram uma quantidade bem maior de microplástico nos peixes do que o que a gente realizou aqui no Médio Solimões.
Uhum.
Nós, falando em porcentagem, lá eles têm uma porcentagem de 98% dos peixes que eles observaram que tiveram microplástico encontrado.
Uhum.
Aqui, no que a gente avaliou, a gente não chegou a 10%. Eu acho que algo em torno de 8% a 9% dos peixes que a gente avaliou continham microplástico.
Entendi.
Mas isso não deixa de ser preocupante, né? O consumo por parte desse... O consumo de plástico por parte desses animais, né?
Com certeza. Porque esse consumo, só para o pessoal que está nos ouvindo compreender, a gente pensa muito no impacto, claro, na nossa saúde, né? Ao consumir um peixe que esteja contaminado, digamos assim, né, com o microplástico, mas tem também um impacto na própria cadeia de reprodução desses peixes, né, Carolina?
Sim, o plástico, ele é uma preocupação grande, não só por danos que ele pode causar fisicamente aos animais, né? Não é só um peixe que pode engolir e ficar engasgado, uhum, ou uma tartaruga, ou um boto que seja enrolado ao plástico e acabe morrendo por isso. São danos que a gente chama de toxicológicos também, porque uhum, o plástico, ele tem uma... Conforme ele vai passando o tempo no ambiente, ele vai se quebrando, né? Com o coração do sol, o coração da água, ele vai se quebrando cada vez em pedaços menores. E esses pedaços menores, às vezes pouco perceptível ao olho nu, eles acabam aderindo tudo que está ali no ambiente. Então, cria um biofilme por cima dessas micropartículas, em que a associação de micro-organismos com tudo aquilo que está no ambiente, como substâncias tóxicas, sejam elas metais pesados, como mercúrio, por exemplo. E essas substâncias tóxicas, ao serem aderidas à partícula de plástico nesse biofilme, podem acabar sendo levadas para o ser humano no momento em que ele come, mas também ele pode causar alguma coisa para o peixe. Que alguns estudos têm mostrado que essas substâncias tóxicas, elas têm o potencial de causar danos na regulação hormonal dos peixes, uhum, que seriam afetar de maneira quase que direta a reprodução, né? Aqueles hormônios que estão associados à reprodução. Uhum. Não só à reprodução, mas também ao crescimento. Quando aquele, às vezes, então, pode... As populações de peixes podem acabar se tornando menores por causa dos danos que as populações podem sofrer por causa dessa situação de substâncias tóxicas sendo ingeridas.
Entendi. E no caso desses peixes que vocês analisaram aí da região do Médio Solimões, esses microplásticos e até pedaços maiores de plástico foram de que tipo de material? Assim? Só para quem está nos ouvindo ter uma ideia do que a gente está falando, Carolina.
A gente encontrou, posso falar assim, que sacola, linha de pesca, aquelas linhas de malhadeira, só que já em pedaços bem pequenininhos. Uhum. E isopor. Eu acho, uhum, que posso citar assim, que a gente consegue identificar aquele material, né?
Nossa, isopor. Porque muitas é muito partículas...
danado. Uhum. E os que a gente encontrou já estavam bem amarelados, assim, o que indica que quando a gente faz uma classificação de cor, aquele objeto, quanto mais amarelado, indica que é maior o tempo que ele está no ambiente, né? Então, o isopor que a gente encontrava sempre estava bem amarelado. E, além dele, a gente teve outras partículas menores que a gente não consegue identificar o que é o objeto, né? Então, a gente precisou realizar uma segunda análise, uma análise química da composição dessas partículas para a gente poder saber o que é. Uhum. E nessas análises, a gente encontrou principalmente os compostos químicos que estavam mais presentes eram o nylon e o látex. Uhum. Então, que são produtos de muitos objetos, né? Que estão na composição de muitos objetos que a gente utiliza diariamente.
Com certeza. Eu acho que o estudo é um alerta, né, Carolina? Como você bem colocou, né? Tudo bem, é um número... razoavelmente menor, né, se a gente comparar com peixes de outras regiões que foram submetidos à mesma análise. Você falou que menos de 10% dos peixes analisados, né, tinham essas partículas plásticas, mas... E aí, vai que você, né, a gente não sabe que impacto em cadeia isso pode representar, então acho que são dados para a gente levar em consideração, sem dúvida, né?
Sim, acho que o primeiro passo é a gente iniciar a discussão, né, sobre, uhum, o tema, que é um tema que está no mundo todo, está muito em alta, muitos estudos sendo realizados, e a gente olha com otimismo para isso, porque quanto mais estudos realizados, mais informações a gente tem para tentar saber como lidar com o problema.
Com certeza. Carolina, o estudo tem outras etapas, vai acontecer em outras regiões ou nessa mesma região, vai ter uma continuidade ou não?
Vou falar um pouquinho só de uma coisa que eu lembrei agora da pergunta anterior, sobre a metodologia do estudo, que a nossa metodologia, ela não foi idêntica à metodologia do estado do Pará.
Ah, tá.
A nossa metodologia, ela é um pouco mais simples. Eles utilizaram lá uma metodologia com maior poder de localizar partículas em tamanho microscópico. Eles utilizaram o microscópio, enquanto a gente utilizou um outro equipamento, que é de lupa, que ele não tem um alcance tão grande quanto um microscópio, mas ele foi capaz de detectar essas partículas em tamanhos maiores.
Ou seja,
é uma questão de metodologia, né?
Se fosse a mesma metodologia, pode ser que esse número fosse um pouquinho maior, né?
Sim.
Entendi.
Exatamente. Mas em contrapartida, a metodologia que a gente utilizou foi relativamente simples, comparada aos critérios que estão necessários para esse tipo de pesquisa, né?
Entendi.
Dos protocolos já estabelecidos.
Entendi. E voltando, então, à outra questão, Carolina, o estudo continua, está encerrado? Sim.
Então, por um momento, agora ele está em fase de... A gente está na fase da escrita do artigo científico, né? Porque a gente finalizou esse projeto recentemente, que ele foi apoiado pela FAPEAM. A gente teve, acho que em torno de uns 2 anos para realizar esse estudo, considerando também, pegamos uma parte da pandemia, que dificultou um pouquinho a parte das análises em laboratório, mas a gente conseguiu concluir e, por hora, é uma etapa encerrada, que estamos na fase de escrita do artigo científico, e pode ser que tenha, sim, outros trabalhos após esse. Inclusive, no próprio Instituto já tem um trabalho sendo realizado para animais terrestres.
Interessante, que também acabam, né? Tem o mesmo impacto também, né, do plástico entre os animais terrestres. Carolina, de toda forma é um estudo que pode nortear até políticas públicas, né, tomadas de decisão. Importante, já que a gente está falando da pesca artesanal, dessa atividade aí que é tão importante para a região, tão importante para a população, até uma atividade cultural, né?
Sim. Inclusive, nós tivemos a participação da equipe na Semana do Meio Ambiente em Santo Antônio do Içá, que fez a divulgação dos resultados desse projeto, né? E a gente busca ampliar a divulgação desses resultados e tentar também levar ao poder público, né? Os resultados para, quem sabe, nortear a tomada de decisão.
Sem dúvida. Olha, eu agradeço muito por você vir dividir os achados desse estudo aqui com a gente. Parabéns. É muito importante esse trabalho que vocês fazem por aí. E conte com a gente, viu, Carolina, nessa parceria aí para divulgar outros estudos semelhantes, enfim, estudos que têm um impacto real, né, na vida da população. Agradeço muito pela sua participação, tá bom?
Tá ótimo, Juliana, obrigada. Só queria deixar um último comunicado sobre a necessidade de a gente reduzir o consumo de plástico, né? Lembrando que esse estudo está falando de peixe, mas o nosso foco não é reduzir o consumo de peixe, né? Já que o peixe tem uma importância nutricional muito grande nas populações do Amazonas e também de toda a região norte. E a gente deve entender o estudo voltado para o problema da poluição do plástico, né? Não para o consumo do peixe.
Exatamente. Muito bem colocado, Carolina, para que não fique dúvida, né? O objetivo é que a gente tenha consciência que assim, o consumo do plástico já é uma problemática e esse descarte, né, indiscriminado do plástico nos rios, nos igarapés, nos oceanos, isso aí traz consequências para a gente também, consequências diretas, né? Agradeço muito, Carolina, obrigada pela sua participação, um abraço muito grande para você e até a próxima.
Obrigada a todo mundo que ouviu aí. Muito importante estar falando sobre isso.
A gente que agradece. Um abração, Carolina. Boa tarde para você.
Boa tarde.
Eu conversei com Carolina Gomes Sarmento, ela que é a coordenadora desse estudo, né, essa pesquisa que identificou presença de plástico no estômago e no intestino de 6 espécies de peixe bastante consumidas aí no estado do Amazonas. A Carolina, que é mestra em zoologia e é pesquisadora associada ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá.